Joseph, part 1. José, parte 1. Chamamos o programa de ensino e treinamento de Grupo de Assistência à Irmandade. O projeto José. Esta lição deixará claro por que atribuímos esse nome a ele. Veja bem, nosso Deus tem um propósito individual específico para cada de nós em seu reino. Porém, para estarmos prontos para o seu uso, devemos ser treinados a seguir Jesus Cristo de perto como nosso Senhor, porque toda autoridade foi dada a Ele e depois que Ele ressuscitou dos mortos. Nosso lugar de governo no reino de Deus Pai está sob Jesus. Ele delega a cada de nós o que Ele escolhe, porque assim como todos temos nossa própria personalidade, o seu propósito para cada de nós é diferente. Ele está esperando ansiosamente que nos tornemos dispostos a deixá-lo nos moldar e nos preparar para uso particular em seu plano. Mas Ele nunca nos forçará. Ele é Deus gentil. Lemos isso em Mateus, versículo 28, capítulo 28, versículo 18, que Jesus veio e falou com eles, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vá e faça discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Espírito, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu te ordenei. E veja, eu estou sempre com você, até o fim dos tempos. Foi a desobediência que tornou impossível para Adão continuar na autoridade que seu Criador e Pai lhe havia dado. Tomar nosso lugar no domínio do reino de Jesus novamente exigirá que sejamos obedientes a Ele. Perguntas para discussão. 1. Você quer servir a Jesus e governar por Ele tudo o que Ele lhe dá? 2. Você está disposto a obedecê-lo incondicionalmente? 3. Você já tem uma ideia do que Ele gostaria que você fizesse por Ele? 4. Já vimos que nossos pecados nos separam de Deus, que as feridas do coração, mesmo que desconhecidas para nós, afetam nossa capacidade de obedecê-lo por todo o caminho. É por isso que Jesus tem toda a autoridade e não nós. Mas quando nascemos do Espírito de Deus, nossos espíritos já estão dispostos a obedecer. E, portanto, Jesus quer nos usar. E quando nossos corações forem melhor curados e limpos, seremos mais capazes de servi-lo. Davi já escreveu no Salmo 51: crie coração limpo em mim, ó Senhor, e renove espírito firme dentro de mim. Não retire o seu Espírito Santo de mim, mas restaure em mim a alegria da sua salvação. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e o pecador será convertido. Sim, com um coração limpo, podemos servir bem ao nosso Deus. Mas nossos corações têm dificuldades em cooperar com nosso Deus. Portanto, oremos para que o Pai possa nos ajudar a realmente querer ser transformado para parecer com Ele novamente e permitirmos que Ele faça a sua obra em nossos corações. Então, podemos esperar que Ele vá trabalhar. A limpeza de nossos corações sempre causará muita dor, pois somos expostos à maldade de nosso próprio passado. Às vezes, porém, nosso coração está tão resistindo a esse processo de limpeza que nosso Pai precisa nos levar a um profundo sofrimento até que clamaremos por ajuda. As feridas do coração nos fazem ser controladores de outras pessoas, orgulhoso e arrogante, e Deus simplesmente não pode nos usar dessa maneira. Por isso, lutamos até pedir ajuda a Deus para estar disposto a ser moldado. Paulo escreve sobre isso em Romanos 7, versículos 15 a 25, dizendo: eu não entendo o que faço, pelo que quero fazer, não faço, mas faço o que odeio fazer. E se eu fizer o que não quero, concordo que a lei de Deus é boa. Já não sou eu que faço isso, mas é pecado vivendo em mim. Que homem miserável eu sou! Quem me resgatará deste corpo de morte? Agradeço a Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, fará isso. Sim, amigos, é assim que somos complexos e miseráveis por nossa própria natureza. E não podemos mudar isso nós mesmos, mas nosso Pai pode, e Ele fará esse trabalho se lhe permitirmos com fervor. Mas você deve entender que muitas vezes não sabemos o que vamos fazer. Se lhe termos permissão para mudar nosso coração, podemos acabar passando por muita dor e dificuldade. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5, 3, capítulo 5, versículos 3 a 5. E diz: nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que tribulação produz perseverança, e perseverança, caráter, e caráter, esperança. Agora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tiago escreveu isso também no capítulo 1, versículo 2 a 5. Meus irmãos, conte toda alegria quando você sofrer várias provações, sabendo que a prova de sua fé produz paciência. Mas deixe a paciência ter o seu trabalho perfeito, para que você seja perfeito e completo. Sem nada, se algum de vocês não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente e sem censura, e isso será dado a ele. Perguntas para discussão. 1. Você também sente que é difícil fazer o que você quer fazer? Dois, isso não é motivo suficiente para permanecer sempre humilde diante de nosso Deus? Três. Você gostaria que Deus o usasse para aproximar outras pessoas dele? Quatro. Você está disposto a deixar que o Pai limpe seu coração, se ele optar por fazê-lo, custe o que custar, para que você possa servi-lo bem? Bem, essa foi uma introdução longa, mas você verá que a história de José pode ser nossa. José era filho de esposa de Jacó, Raquel. Seu pai o amava por isso, porque Raquel era quem ele amava. O sogro de Jacó o traiu, deixando-o inconsciente para casar com a irmã mais velha de Raquel, Lea, a quem Jacó não amava. Lia teve muitos filhos, mas Deus manteve o útero de Raquel fechado por muitos anos. Quando José finalmente nasceu, Jacó o escolheu para ser o herdeiro de tudo o que possuía. Seus irmãos o odiavam por isso e também odiavam o pai por não amar a mãe. José foi treinado por seu pai para assumir o negócio de pastoreio. Ele vestia roupas para um cavalheiro, enquanto seus irmãos usavam roupas sujas enquanto pastoreavam o rebanho de seu pai nos campos. José sentiu-se rejeitado por seus irmãos e fez o possível para ser aceito, mas foi um esforço inútil. Ele pode ter ficado com raiva de seu coração por seus irmãos e, assim, ferido seu espírito. E isso sempre leva a ter um espírito de controle que fecha o coração dos outros. Então, Deus deu a José dois sonhos sobre um plano que Deus tinha para ele. Ele seria um governante com seus irmãos, pai e mãe, se curvando diante dele. Aqui está o texto em Gênesis, capítulo 37, versículos 3 a 9. Agora Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho de sua velhice. Também ele fez uma túnica de várias cores. Mas quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiavam e não podiam falar em paz com ele. Agora José teve um sonho e ele o contou a seus irmãos e eles o odiavam ainda mais. Então ele lhe disse: "Por favor, ouça este sonho que eu sonhei. Lá estávamos nós amarrando feixes no campo. Então, olhe, meu maço se levantou e também ficou de pé. E seus irmãos lhe disseram: você realmente reinará sobre nós? Ou você realmente terá domínio sobre nós?" Então, eles o odiavam ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Então, ele sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: "Olha, eu sonhei outro. E desta vez, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam para mim." Então, acho que tudo isso fez José permanecer alto e orgulhoso, acreditando em seu futuro. Mas Deus não pode usar as pessoas enquanto elas são orgulhosas e controladoras. Jacó um dia enviou José para verificar seus irmãos que estavam com as ovelhas nos campos distantes. E quando o viram se afastando, pensaram que seu ódio poderia agora ser satisfeito. Gênesis capítulo 37, versículo 18 a 20 diz: agora, quando o viram de longe, antes mesmo de ele se aproximar, conspiraram para matá-lo. Então eles disseram um ao outro: veja, este sonhador está chegando. Venha, pois, agora vamos matá-lo e chocá-lo em algum buraco, e diremos: algum animal selvagem o devorou. Então veremos o que será tornar-se dos seus sonhos. No final, eles venderam José como escravo a uma caravana de comerciantes a caminho do Egito. E mentem para o pai que encontraram a roupa rasgada, manchado de sangue. Eles o haviam mergulhado no sangue de um cordeiro que mataram para fazer o fim. Sim, o que vira? O que virá agora dos sonhos de José? E me perguntou o que esse evento deve ter causado ao seu orgulho. As coisas se tornaram muito piores para ele ainda. No Egito, ele até chega na prisão por falsas acusações e passa muito tempo lá. Ele começou a duvidar de todos os planos de Deus para ele. Mas você sabe, quando Deus tiver um plano com qualquer um de nós, isso acontecerá se o buscarmos de todo o coração. Romanos 8, versículos 28 a 30, escreve de uma maneira bonita para todos nós. Aí diz: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, para quem ele conheceu, também planejou-se conformar à imagem de seu filho, para que pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, a quem ele planejava usar para seus propósitos, a esses também chamou. A quem chamou, a esses também justificou. E a quem justificou, a esses também glorificou. Perguntas para discussão. 1. Você percebe aqui novamente que Deus faz tudo funcionar bem para aqueles que o amam, mas que sempre é para seus propósitos? Servirá a ele e não a nós em primeiro lugar. 2. Você está disposto a servi-lo dessa maneira? Ele é um Deus maravilhoso. Vamos ler o que Gênesis capítulo 39 nos diz. Agora José havia sido levado ao Egito. O Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o levaram para lá. O Senhor estava com José. E ele era um homem de sucesso. E ele estava na casa de seu mestre, o egípcio. E seu mestre viu que o Senhor estava com ele e que o Senhor fez tudo para que prosperar em sua mão. José, pois, achou graça aos seus olhos e serviu-o. Então ele o fez superintendente de sua casa e tudo o que ele tinha sobriu sua autoridade. Assim foi. Desde o momento em que ele o fez superintendente de sua casa e tudo o que ele possuía, que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava em tudo o que ele tinha em casa e no campo. Assim, Potifar deixou tudo o que tinha, mas nas mãos de José. E ele não sabia o que tinha, excepto pelo pão que comia. E depois dessas coisas, a esposa de seu mestre lançou um olhar ansioso a José. E ela disse: deite-se comigo. Mas ele recusou e disse-lhe: veja, meu mestre não sabe o que há comigo em mim. E ele comprometeu tudo o que tem na minha mão. Não há ninguém maior nesta casa que eu. E ele não escondeu nada de mim além de você, porque você é a esposa dele. Como então posso fazer essa grande iniquidade e pecar contra Deus? Enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não a ouviu para deitar com ela ou para estar com ele. Mas quando José entrou em casa para fazer seu trabalho um dia e nenhum dos homens estava dentro, então o pegou pela roupa e disse: deita-se comigo. Mas ele deixou a roupa e fugiu, correndo para fora. E então ela chamou os homens de sua casa e disse: veja, meu marido trouxe para nós um hebreu para zombar de nós. Ele veio a mim para deitar comigo. E quando eu gritei em voz alta, ela deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. Quando o mestre chegou em casa, ela lhe disse: o servo hebreu que você trouxe para nós entrou para zombar de mim. E quando levantei a voz, ele deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. Quando o mestre de José ouviu isso, ele o colocou na prisão, um lugar onde os outros prisioneiros do rei eram mantidos. Mas o Senhor estava com ele, estava com José, e mostrou-lhe misericórdia e deu-lhe favor aos homens do guardião da prisão. E o guardião da prisão colocou todos os presos nas mãos de José. O guardador não examinou nada que estivesse sob a autoridade de José, porque o Senhor estava com ele, e o que ele fez, o Senhor fez prosperar. Perguntas para discussão. 1. Não é surpreendente que, embora José possa ser amargo por ser escravo e até mesmo injustamente jogado na prisão, ele escolhe dar a seu mestre os melhores esforços que puder. Dois. Também não devemos amar nossos inimigos? Três. E o verdadeiro amor não significa que estamos mesmo um inimigo. Ou melhor, que podemos. Quatro. Não é essa a vontade de Deus Pai para nossas vidas? Cinco. E Deus não está abençoando José por uma atitude tão boa. Em vários lugares da Palavra de Deus, lemos a seguinte declaração em palavras diferentes. Cito Colossenses 3, versículo 23 a 25. E faça o que fizer, faça-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberá do Senhor a recompensa da herança, porque você serve ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, acabamos de ouvir mais uma lição grande, uma lição muito boa, onde aprendemos a vida de José no Egito, a partir da casa dos seus pais. Isto é muito importante nós sabermos, porque os próprios irmãos ficaram invejosos com ele, até planearam matar em mentiras. E ele foi vendido por eles, sem saber que Deus tinha um plano grande com a própria família e a toda a nação. Agradecemos que o Senhor possa nos pedir para nos abençoar e abençoar o grupo, e para que nós possamos ser fáceis em aprender, para a honra e glória do seu nome. Em Cristo Senhor Jesus nós oramos. Amém.